programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio.
Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Acolhi com carinho cada um de vocês que nos ouve através da rádio Arca da Aliança, 93.5 FM. Através da rádio São José de Mafra, 96.9. Também através da rádio Voz do Bom Pastor de Guaramirim, na frequência 87.9 FM. Também você que nos ouve através das web rádio, na Presença de Deus de São Francisco do Sul. Web Rádio Vida Nova de Jaraguá do Sul, Web Rádio Santa Rosa de Lima da Paróquia Cristo Ressuscitado em Joinville. Acolhi com carinho aqueles que estão sempre conosco fazendo o programa. Hoje o time está completo, então seja bem-vindo Eduardo, Carol e Júlia.
Devo dizer que mais que completo, estamos com o nosso apresentador de volta, né? Que tirou dois programinhas aí de folga. Já tinha gente desesperada nos comentários no Instagram perguntando se o Padre Gélio ia voltar. Eu falei, com certeza, né? O padre só tá tirando uma folga.
Eu ia perguntar, quem é esse que tá falando no programa hoje?
Era um quiz. A gente faz uns quiz de pergunta da Bíblia. Hoje era quem que tá apresentando a Vida Pastoral.
Quem é o locutor? Novo quadro do Vida Pastoral.
Não, mas a gente tá muito alegre de ter o senhor de volta, fazendo sua reflexão do evangelho. A gente vai ter um papinho aqui também no programa Vida Pastoral. Lembrando que hoje a gente está na edição de número 370 do Vida Pastoral. E se você quiser ouvir alguma outra edição, procura a gente no Spotify ou no YouTube por Diocese Joinville ou Vida Pastoral.
Então aproveito para dar o meu oi também a todos os nossos ouvintes. Receber com muita alegria novamente o Padre Gélio no programa Vida Pastoral. Nos últimos dois programas tivemos a participação do Padre Ronque e do Padre Ivo Lopes, que a gente também agradece muito por estar conosco nesses momentos, porque querendo ou não, o Padre Gélio merecia de uns dias de descanso, um passeio, voltar com as energias renovadas. E, Padre, se o senhor puder contar um pouquinho pra gente, pra onde o senhor foi, o que o senhor fez nesses dias, por que que o senhor não estava no programa Vida Pastoral?
Isso, na verdade fui tirar um pouquinho de folga e visitar a paróquia São Francisco de Assis, Aripuanã, no Mato Grosso. Lá eu fui pároco durante 3 anos e fui juntamente com o padre Hugo, que é o pároco do Boa Vista atualmente. Ele foi seminarista e trabalhou lá no ano 2016. Então eu fui pároco naquela paróquia 15, 16 e 17. Depois, 18 e 19, eu trabalhei como coordenador de pastoral e reitor do seminário na cidade de Juína, no Mato Grosso. Só 2.500 quilômetros longe de Joinville, né?
Pertinho, né?
Isso. Então, a Diocese de Juína é a nossa diocese irmã. E como trabalhei lá um tempo, eu fui durante 8 dias, na verdade, para que pudesse visitar um pouco também o povo, mas visitar também os padres da nossa diocese que lá atuam naquela região, né? O padre Antônio, que está nessa paróquia, e também o padre Joey, que está numa outra paróquia, que é, então, chamado de Cotriguaçu.
Foi de folga, mas, na verdade, foi como um enviado do bispo para fazer contato nas terras além-mar.
Não é umas férias, porque férias é só depois do Natal, mas é um momento para também desaparecer diante das diversas atividades que temos no nosso cotidiano, mas como coordenador de pastoral, a Festa das Vocações, a Assembleia Diocesana, e agora tem as Assembleias Comarcais a partir desse final de semana também, inclusive hoje está acontecendo uma Assembleia Comarcal já, 2 Assembleias Comarcais, e assim então a vida segue e digamos, mais de 100 por hora.
Para quem acha que ser coordenador de diocesano de pastoral é fácil, Padre Gélio é a prova viva de que tem suas dificuldades. Então a gente fica muito feliz que o senhor teve esse tempo também para espairecer, como eu falei antes, voltar com as energias renovadas. E hoje o programa tem muitos conteúdos, muitas informações, e que possamos matar um pouco a saudade dessa equipe completa nessa edição de número 370.
Bom, um bom programa a todos, né? Já tem uma brincada no começo do programa, mas só para apresentar, vou dar um oi oficial, né? Um bom programa a todos. Tivemos comentários semana passada no vídeo do programa Vida Pastoral, que está no YouTube, né? Seu Ayrton, lembrando aí a gente do encontro diocesano do Terço dos Homens. Vamos falar nele aqui no programa de hoje. E também teve mais um comentário contente com a presença do Padre Ivan na semana passada aqui no programa. E você também é convidado a passar lá no canal do YouTube da Diocese de Joinville e acompanhar os conteúdos que a gente publica lá. Não só o Vida Pastoral, né? Mas o primeiro convite é, passa lá, deixa seu comentário no, né, no episódio mais recente do Vida Pastoral e diz o que, que você achou, o que, que não achou, gostou, não gostou, o que, que precisa ser dito aqui no programa. Mas também se inscreva no canal do YouTube, siga nas outras redes sociais, porque a gente vai soltando conteúdos periodicamente. Por exemplo, semana passada, que aconteceu o 6º Seminário pelo Direito à Vida. E está lá no canal do YouTube da Diocese essa transmissão, né, porque foi transmitido ao vivo. Então, todo o conteúdo desse seminário está disponível para ser assistido novamente. E se você se inscreve, você não perde, assim, em primeira mão, né? Você já recebe em primeira mão esses conteúdos e fica por dentro do que está acontecendo na nossa diocese. E também vai se formando, porque sempre tem algum conteúdo de formação lá para a gente também.
Então, complementando o que o Eduardo falou sobre o seminário diocesano, né, em defesa da vida, que aconteceu no último final de semana, também nesse programa colocaremos um trechinho da fala de Dom Francisco, onde ele fala sobre o tema que foi desse seminário, né, que foi a adoção.
Porque ainda estamos na Semana Nacional da Vida. Né?
Exato.
E justamente o mesmo tema do seminário foi o tema
da
Semana Nacional da Vida. E fechando o dia 8 com o dia do nascituro.
Isso, com certeza. E o convite desde já para participar da missa na Catedral às 15 horas. Essa missa que é promovida pela Pastoral Familiar e também pela CDDV.
Adoção é um grande ato de amor. Somente quem ama, adota. Por quê? Qual o fundamento essencial? Porque todos nós somos filhos adotados pelo Papai do Céu. Deus é o grande exemplo de alguém que adota. E quando Deus adota e nos adotou, Ele nos adota com virtudes e vícios, do jeito que nós somos, onde o verdadeiro adotante é aquele que for adotado é recebido como membro da sua família e recebido como membro da única família dos filhos de Deus, que somos todos nós. Por isso, além de ser um grande ato de amor, é um grande ato de reconhecimento do amor que vem do próprio Deus e que pede a quem adota que ame a cada adotado como o próprio Deus ama a cada um de nós. É a mística da adoção. Leva a gente a pensar muito além de alguém que tenha olhos verdes ou azuis, cabelos desse jeito, tamanho desse jeito, perfil desse jeito. Não, é muito mais do que isso. Donde aqueles que estão partilhando conosco pelo YouTube, pelas redes sociais, ou as senhoras e senhores que aqui se encontram, fica a nossa grande missão e propósito de levarmos à frente um pouco aquilo que aqui nós ouvimos. E certamente nós encontramos muitas pessoas ou que querem abortar, e portanto temos um caminho, ou aquelas pessoas que querem adotar, que também temos os caminhos para levar tudo a isso. E a gente parabeniza as instituições, sim, como o Fórum, pelo carinho e cuidado com que tratam todas as questões relativas a isso. Obrigado, Senhor, pelo amor que colocastes no coração daqueles que adotam. Pedimos, Senhor, que nos deis um amor imenso pelo outro, que digamos não ao aborto, e que nos ajudemos mutuamente para que a vida aconteça e ainda ela sempre cresça integralmente nas nossas famílias, no respeito, desde a vida nascente até a vida que termina no ocaso da vida. Por isso, Senhor, pedimos humildemente que abençoeis a cada um de nós e as nossas famílias, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
queremos ir preparando o nosso ouvido, o nosso coração, para acolher a palavra de Deus, a liturgia desse domingo. Você que tem a Bíblia próxima a você, possa pegar então Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículo 33 a 43.
Leitura da Palavra de Deus.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas, e construiu uma torre de guarda. Depois, arredou-a a vinheteiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinheteiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhe disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso, eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Amados irmãos e irmãs, nesses três domingos, domingo passado, neste e no próximo, Jesus utiliza de parábolas para fazer uma crítica aos líderes judeus. Domingo passado, falava dos dois filhos convidados para a vinha. O primeiro disse não, mas depois foi. O segundo disse sim, mas não foi. Nesse domingo, a liturgia continua a enfatizar o trabalho na vinha. Mas o tema central é se a vinha está produzindo frutos. Poderíamos nos perguntar: o que estamos fazendo para que eu produza bons frutos? Lembrando que a vinha, assim como também a figueira, é símbolo no Antigo Testamento do próprio povo de Israel. A parábola conta que o proprietário da vinha arrendou a sua vinha e no tempo da colheita envia seus empregados para receber os frutos. Mas os vinhateiros espancaram, mataram e apedrejaram os empregados que foram enviados. Isso aconteceu com os primeiros e também com os outros. Depois, o proprietário envia o seu próprio filho e a esse também mataram. O evangelista Mateus, na verdade, está narrando a rejeição dos líderes judeus, anciãos, doutores da lei, em acolher e praticar a mensagem de Deus ao longo da história. Porque os líderes acabaram não acolhendo e muitas vezes matando profetas e profetisas que vieram em nome de Deus anunciar a conversão e o reino de Deus. Isso também aconteceu com João Batista. Por fim, o próprio Filho de Deus, Jesus, não será acolhido, aceito, por isso também irão matá-lo. O próprio Jesus, que foi rejeitado pelos líderes judeus, irá se tornar então a pedra angular, o fundamento de salvação do povo judeu, mas não só, mas também de toda a humanidade. E nós que somos descendentes do povo judeu, somos batizados, portanto, discípulos de Jesus, Temos acolhido e praticado a vontade de Deus? Será que estamos produzindo frutos de justiça, bondade e misericórdia? Será que muitas vezes nós nos sentimos não administradores, mas donos da vinha? Ou seja, donos da nossa vida, da nossa família, do nosso trabalho. E esquecemos que Deus é dono de tudo. Tudo vem de Deus, Deus que nos concede. A primeira leitura de Isaías, ele exorta e pergunta: o que eu poderia ter feito a mais pela minha vinha, pelo meu povo, e não o fiz? Porque eu, na verdade, a minha vinha também, que está sobre a minha responsabilidade. Agora você que está em casa, imagine, qual que é a sua vinha? Qual que é o seu povo? Qual que é aqueles que Deus delegou para você administrar e cuidar? Além da tua própria vida, para administrar e cuidar, mas também a família, as pessoas com quem você convive no trabalho, no estudo, na comunidade. Será que muitas vezes não tenho sido insensível, indiferente à mensagem de Deus? Tenho colocado em prática no meu dia a dia a minha família, a comunidade, tudo aquilo que Deus me delegou? Então, para que eu possa realmente produzir frutos, para que aqueles que estão sobre a minha responsabilidade, a vinha, o povo que está sobre a minha responsabilidade, possa produzir frutos, eu possa sempre procurar ver qual é a vontade de Deus e procurar praticar sempre, como já disse, a misericórdia, a bondade, o perdão, que são frutos realmente da mensagem de Jesus no meio de nós também.
Corações ardentes, pés a caminho da igreja local aos confins do mundo. Corações ardentes, pés a caminho da igreja local aos confins do mundo. Além fronteiras em missão, numa resposta de amor e de gratidão, conjugando humildes o verbo amar, resplandecendo a graça da vocação. Corações ardentes, pés a caminho da igreja local aos confins do mundo. Corações ardentes, pés a caminho da igreja local aos confins do mundo. Cristo, tu és a eterna juventude de uma igreja em saída, sempre em missão. És o caminhante ao cair da noite, que faz arder de amor nosso coração. Corações ardentes, pés a caminho da igreja local aos confins do mundo. Corações ardentes, pés a caminho da igreja local aos confins do mundo. Assim como os discípulos narraram naquela mesa de Emaús, naquela refeição, somos pão que parte e se reparte. A Eucaristia é fonte da nossa missão. Ardentes. pés a caminho. Da igreja local aos confins do mundo, corações ardentes, pés a caminho. É o teu espírito, e neste sonho livre e continental é impossível vivermos sem ti, ó Cristo. Corações ardentes, pés a caminho. Do mundo, corações ardentes, pés a caminho. Da igreja local aos confins do mundo.
Você sabia?
Em pleno século XXI, muitos católicos desconhecem que, além dos 10 mandamentos, a Igreja Católica possui 5 outros mandamentos que auxiliam no cuidado da vida espiritual. E eles foram instituídos pelo Papa João Paulo II em 1992 para que sejam seguidos por todos os católicos do mundo. Por isso, é sempre bom lembrarmos e propagarmos essas obrigações.
Cristo deu poderes à sua Igreja a fim de estabelecer normas para a salvação da humanidade. Ele disse aos apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E continua: em verdade, tudo o que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes sobre a terra será também desligado no céu.
Então, a Igreja tem como lei que o poder de Cristo a quem não obedece a Cristo, e, consequentemente, não obedece a Deus Pai. Pensando em salvação do povo de Deus, a Igreja estabeleceu 5 obrigações que todo católico tem de cumprir, conforme ensina o Catecismo da Igreja Católica. Este ensina, abre aspas, os mandamentos da Igreja situam-se nessa linha de uma vida moral ligada à vida litúrgica e que dela se alimenta. O caráter obrigatório dessas leis tem como fim de garantir aos fiéis o mínimo indispensável no espírito de oração e no esforço moral, no crescimento do amor de Deus e ao próximo.
Note que o Catecismo diz que isso é o mínimo indispensável para o crescimento na vida espiritual dos fiéis. Podemos e devemos fazer muito mais, pois isso é apenas o mínimo obrigado e esperado. A Igreja, como mãe, tem filhos de todos os tipos e condições. Portanto, fixa sabiamente apenas o mínimo, deixando que cada um, conforme a sua realidade, faça mais. E devemos fazer mais. Bom, vamos lá. São considerados os 5 mandamentos da Igreja Católica.
Número 1. Participar da missa inteira nos domingos e outras festas de guarda e abster-se de ocupações de trabalho. Então, esse mandamento ordena aos fiéis que santifiquem o dia em que se comemora a ressurreição do Senhor e as festas litúrgicas em honra dos mistérios do Senhor, da Santíssima Virgem Maria e dos santos, em primeiro lugar participando da celebração eucarística em que se reúne a comunidade cristã, e se abstendo de trabalhos e negócios que possam impedir tal santificação desses dias. E esse mandamento está apresentado também no Código de Direito Canônico, no cânon de 1246 a 1248.
Número 2. Confessar-se ao menos uma vez por ano. Assegura a preparação para a Eucaristia pela recepção do sacramento da conciliação, que continua a obra de conversão e perdão do batismo. É claro que é pouco se confessar uma vez ao ano, seria bom que cada um se confessasse ao menos uma vez por mês, pois fica mais fácil de se recordar dos pecados e de ter a graça para vencê-los.
Número 3. Receber o sacramento da Eucaristia, ao menos pela Páscoa da Ressurreição. O período pascal vai da Páscoa até a festa da Ascensão e garante um mínimo na recepção do corpo e do sangue do Senhor em ligação com as festas pascais, origem e centro da liturgia cristã. Também é muito pouco comungar uma vez ao ano e a Igreja recomenda, não obriga, a comunhão diária.
Quarto mandamento da Igreja: jejuar e abster-se de carne, conforme manda a Santa Mãe Igreja. No Brasil, isso deve ser feito na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Esse jejum consiste em um leve café da manhã, um almoço leve e um lanche também leve à tarde, sem mais nada no meio do dia, nem o cafezinho. Quem desejar pode fazer um jejum mais rigoroso. O obrigatório é o mínimo. Os que já têm mais de 60 anos estão dispensados desta obrigatoriedade, mas podem fazê-lo se assim desejarem e for saudável e possível. Diz o Catecismo que o jejum determina os tempos de ascese e penitência que nos preparam para as festas litúrgicas, contribuem para fazer adquirir o domínio sobre nossos instintos e a liberdade de coração.
Número 5. Ajudar a Igreja em suas necessidades. Recorda aos fiéis que devem ir ao encontro das necessidades materiais da Igreja, cada um conforme as próprias possibilidades. Não é obrigatório que o dízimo seja de 10% do salário. Nem o Catecismo, nem o Código de Direito Canônico obrigam a essa porcentagem. Mas é bom e bonito se assim o for. O importante é, como disse São Paulo, dar com alegria, pois Deus ama aquele que dá com alegria. Esta ajuda às necessidades da Igreja pode ser dada a uma parte da paróquia e em outras obras da Igreja. E, na verdade, eu tenho até um plus, né? Que esse, você sabia, originou desse quinto mandamento, porque a gente estava lá fazendo alguns cards pro dízimo e eu, leiga, Carol, leiga, descobri que o dízimo estava, né, nos cinco mandamentos da Igreja e eu não tinha esse conhecimento, então aqui a gente trouxe.
E é claro, né, além dos cinco mandamentos da Igreja, todo católico é ensinado e orientado a seguir os 10 mandamentos de Deus, que foi dado a todos os homens através de Moisés. Como o Papa Francisco já disse, a intenção dos 10 mandamentos não é proibir as pessoas e impor regras, mas trazê-las para mais perto de Deus. Então a gente vai aproveitar o programa de rádio aqui também para relembrar aquilo que todo cristão aprende desde a catequese, que são os 10 mandamentos.
Primeiro, padre, podia falar para a gente, né, quais são os 10?
Amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não falar seu santo nome em vão. Terceiro, guardar domingos e festa. Quarto, honrar pai e mãe. Quinto, não matar. Sexto, não pecar contra a castidade. Sétimo, não furtar. Oitavo, não levantar falso testemunho. Nono, não desejar a mulher do próximo. Décimo, não cobiçar as coisas alheias.
Esse você sabia me despertou um outro
dúvida.
Pensamento. Não é dúvida, uma reflexão, né? Porque eu quero ver se acontece com vocês também. O padre não, porque o padre, vive disso, né? Mas a gente, não. Porque eu tenho a sensação, não sei, talvez é uma característica muito específica minha, mas eu tenho a sensação de que, por exemplo, 10 mandamentos de Deus, aprendi lá na catequese, muitos anos atrás, não sei mais quantos anos atrás. E na catequese lá tem aquele momento de a gente olhar com atenção para os mandamentos. Só que quando a gente faz isso, a gente é uma criança, um adolescente. E, particularmente, né, passei aí os últimos 25 anos, talvez, sem olhar com atenção para isso. Porém, nesses anos, a gente vai se formando também, né? A gente vai entendendo, vai de formas práticas ou por pequenas formações, a gente vai entendendo mais sobre teologia, sobre a vida da Igreja, sobre a história da Igreja, e a gente vai agregando um conhecimento que a gente não tinha quando era criança. E talvez se a gente hoje, se eu fosse parar para olhar com atenção, né, levando em consideração toda essa bagagem que a gente pegou pelo meio do caminho, a gente talvez vai ter um olhar diferente e um olhar até mais maduro sobre os mandamentos, né, de Deus. E faz a gente ter compreensões que quando a gente é criança a gente não tem capacidade de ter, né? E daí a minha, para concluir esse comentário todo, é que às vezes a gente continua vivendo com a cabeça de criança, né? A gente aprendeu os mandamentos de Deus quando era criança e tem essa visão lá de criança, né? E hoje talvez a gente precisaria parar e ter esse olhar novamente sobre os mandamentos de Deus e também sobre os mandamentos da igreja, para entender talvez a melhor maneira de como aplicar eles no nosso dia a dia e não achando de uma forma assim simplista que às
quase
vezes a
criança... Quase refazer a catequese, né?
E não achar que eles são questão de punição, ou são apenas negativos, mas são e servem de uma orientação, como nos relacionar. Porque os três primeiros é como nos relacionamos com Deus, e os outros sete é como nos relacionamos com os outros e também conosco mesmo. Então, a gente pode ter uma outra percepção de não só como compreendê-los, mas como vivê-los também, né?
Não ser somente literal, né? Mas, assim, aplicar eles no dia a dia da nossa vida, né? Realmente, cabe a todos nós entendermos, né? Como que a gente consegue aplicar eles no nosso dia a dia mesmo.
E seja os 10 mandamentos, seja também os 5 mandamentos da igreja.
Mas completando o que o Eduardo falou, eu confesso que eu tinha vontade de um dia passar de novo pela experiência de uma catequese, sabe? De um encontro da catequese. De... Enfim,
só ser catequista.
Não, eu quero...
Não deixe a Andréia escutar esse seu comentário.
Eu não com adultos.
Não, eu não quero... Não chegou o meu momento ainda de responder sim a esse chamado, mas de vivenciar como se fosse um catequizando, sabe? De...
Fazer a imersão.
De o mesmo encontro que a gente vivenciou há anos atrás, poder vivenciar de novo. Literalmente, pra como o Eduardo falou, entender como é que hoje a gente perceberia o que há anos atrás a gente... já conheceu, sabe?
Entendia de outra maneira, talvez.
Né? Sabe? Enfim, participar de novo. Mas como eu falei, ainda não chegou esse meu momento do sim.
A gente amadurece em vários sentidos, não só na fé, né? A gente amadurece em outras compreensões sobre a vida, sobre a sociedade, sobre relações, né?
E assim, eu lembro da minha turma de catequese. Era uma euforia, né? A mesma turma que eu estudava na escola à tarde, de manhã tava junto na catequese. Então, a bagunça da sala de aula à tarde já começava de manhã. Então, era um caos, sabe? Era um processo. Então, é diferente. Então, a vontade de querer entender como é que funciona, como é que tá o livro novo da catequese, como é que são os encontros novos. É nesse sentido.
Notícias da Diocese.
Já iniciamos outubro e a gente lembra, né, que esse mês temos o Dia da Padroeira do Brasil. No site da Diocese a gente está inserindo, né, todas as paróquias que vão enviando programação especial para o Dia de Nossa Senhora Aparecida. Hoje a gente vai falar algumas aqui, a gente sabe que são muitas paróquias que fazem essa festa, essa novena também, né, que muitas paróquias fazem. Então hoje a gente vai ler algumas. A primeira programação que a gente vai falar é da paróquia Nossa Senhora Medianeira, do bairro Vila Nova. Eles vão fazer uma programação de novena do dia 3 de outubro, já que já iniciou, e vai até o dia 11, que finaliza com o Padre Gélio, olha só. Então, e no dia 12, a missa é às 10h30 da manhã, com o bispo Dom Francisco Carlos Bach.
Lembrando que na Medianeira, né, essa novena e missa é na comunidade Nossa Senhora Aparecida, que fica lá na estrada Blumenau. E também eles têm aí uma programação de peregrinação. Tem a primeira remessa que sai às 6 da manhã, para quem vai a pé. Depois, às 8h15 da manhã, para quem vai de bicicleta. E às 8h30, para quem vai de carro. E esse trajeto é da Matriz, Nossa Senhora Medianeira, até a comunidade Nossa Senhora Aparecida lá da Estrada Blumenau.
Então, reforçando, né, a gente vai ler algumas programações que estão no nosso site. O Edu já deu bastante conteúdo aqui da Nossa Senhora Medianeira. Se você quiser rever, né, e ler novamente para poder participar, essa notícia que a gente está lendo é direto do site da Diocese de Joinville.
E continuando a programação da comunidade Nossa Senhora Aparecida da paróquia São Paulo Apóstolo do bairro Comasa. Também está em novena, que será do dia 3 ao dia 11 também. E durante o dia haverá noite do durante os dias, né, haverá noite do pastel, noite do hambúrguer, macarronada. Então você pode conferir todas essas informações no site da Diocese. E no dia 12 de outubro, realmente a festa de Nossa Senhora Aparecida, a carreata vai sair às 9h30 da manhã, com Santa Missa às 10 horas e o almoço festivo ao meio-dia. À tarde também vai haver um show de prêmios e serviços de bar e cozinha. Lembrando que a comunidade Nossa Senhora Aparecida é na rua Vicente Celestino, do bairro Comasa.
E a nova paróquia da Diocese de Joinville, a paróquia Nossa Senhora Aparecida do quilômetro 4, também tem programação especial, que também iniciou no dia 3 e vai até o dia 12, né? A festa do Dia da Padroeira inicia às 9h30 com carreata, às 10h30 Santa Missa, e após a missa tem churrasco no valor de R$50. À tarde também tem show de prêmios lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida do quilômetro 4.
Agora vamos subir a serra e falar da programação de Nossa Senhora Aparecida em Mafra. Como de costume, está acontecendo novena, que vai até o dia 11, e no dia 12 também terá festividades lá em Mafra, na paróquia Nossa Senhora Aparecida.
Voltando para Joinville, a paróquia Nossa Senhora Aparecida do bairro Bom Retiro também está com programação, com novena também até o dia 11. No dia 12 de outubro, na quinta-feira, às 10h30 será Santa Missa festiva. Logo após também haverá almoço com churrasco e galeto, show de prêmios, ação entre amigos e também acontece a segunda cavalgada de Nossa Senhora Aparecida, com saída do Rancho Narciso, na Estrada Timbé, até a paróquia, localizada no bairro Bom Retiro. A concentração, café e organização será às 7 horas da manhã. Mais informações também na Secretaria Paroquial.
Para acompanhar todas as outras notícias sobre a festa de Nossa Senhora Aparecida, como eu já falei aqui no início dessa notícia, acompanhe as redes sociais também da Diocese de Joinville, que a gente vai postar por lá também na próxima semana, e também no site oficial diocesedejoinville.com.br.
Padre, onde o senhor vai estar na quinta-feira? Em qual comunidade o senhor vai estar? Eu ainda não sei em qual que eu vou estar, tô em dúvida.
Tem que achar uma de Itapuá que vai fazer festa, porque estarei na praia.
É, eu não sei ainda se eu vou estar na Vila Nova, na missa com o bispo, ou se estarei no Bom Retiro, na paróquia Nossa Senhora Aparecida do Bom Retiro. Mas em alguma das duas estarei.
É, uma tem cavalgada, né?
É, uma tem cavalgada e outra tem o bispo.
É, né? À noite eu estarei no dia 12, na comunidade Nossa Senhora do Rocio, em São Francisco do Sul.
Também no litoral, né, padre? Acompanhando esse frio gostoso que tá.
Previsão de muita chuva até lá.
Não dá nem pra pegar um bronze. Missa de encerramento da Semana da Vida 2023 acontecerá na Catedral de Joinville. A pastoral familiar da Diocese de Joinville se prepara para encerrar a Semana da Vida com uma missa especial em homenagem ao Dia do Nascituro. A celebração está marcada para o dia 8 de outubro, às 15 horas, na Catedral de Joinville. Os participantes da missa são convidados a participar e contribuir com um gesto concreto de amor. Aqueles que desejam se unir a essa celebração são incentivados a trazer fraldas descartáveis, lenços umedecidos e shampoo infantil. Os produtos arrecadados serão destinados ao Lar Renascer, proporcionando suporte essencial às crianças em situação de vulnerabilidade.
Alguns programas a gente já comentou que a comunidade Vida Nova vai realizar o Jesus Fast Dance e será no próximo sábado, no dia 14 de outubro, a partir das 19 horas, na comunidade católica Vida Nova. Será um evento direcionado para toda a juventude, com música, dança, teatro e adoração ao Santíssimo. E a Jesus Fast Dance também terá a presença do DJ Lucas Miguel, de Curitiba, no Paraná. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 47-3273-2289.
programação de festa do padroeiro no bairro Saguaçu. De 4 a 8 de outubro, acontece a programação para celebrar o padroeiro na paróquia São Francisco de Assis, do bairro Saguaçu. O final de semana será repleto de celebrações festivas. Hoje, às 9 horas, aconteceu a abertura da Rua do Lazer e às 10 horas, a bênção com os animais. Às 14 horas, haverá show de prêmios no Centro Comunitário. E para encerrar, no domingo, às 10 horas, acontece a missa festiva presidida pelo padre Ivan Macieschi. E a partir das 11 horas, haverá venda de churrasco.
No mês de outubro, também teremos aí o Encontro Diocesano do Terço dos Homens. No dia 21 de outubro, acontece então esse encontro lá na paróquia São Judas Tadeu, no bairro Itaúm. E são convidados a participar todos os membros do Terço dos Homens aí da diocese inteira. Lembrando, o encontro diocesano. Então, você aí que está me escutando em Mafra, Rio Negrinho, São Bento, Itaiópolis, Jaraguá do Sul, até Barra Velha, toda a diocese, né, o Terço dos Homens de toda a região é convidado a participar desse encontro. Ele, então, como já foi dito, né, 21 de outubro, começa às 14h. E não tem custo de inscrição, a participação é gratuita. Durante o encontro vai ser feita uma coleta solidária lá, quem quiser contribuir, né, para ajudar com as despesas do encontro, mas ele é gratuito. Começa às 14h, vai até às 18h30 com a missa. Então fica aí esse convite para você que é do Terço dos Homens participar deste momento.
Comunidade Católica Restauração promove Congresso para Homens. O evento acontece nos dias 13 e 14 de outubro e tem o tema Homens Restaurados Segundo o Coração de São José. Então, para falar um pouquinho da programação, né? O retiro começa no dia 13, a partir das 19h30, com a Santa Missa presidida pelo padre Fernando Gonçalves, e dia 14, às 7h30, com o café da manhã. As inscrições vão até o dia 12 de outubro, na quinta-feira, e são abertas apenas 100 vagas. O valor do retiro é de R$ 40,00, incluindo café da manhã, almoço e café da tarde. Para saber mais, você pode entrar em contato pelo telefone 3433-0833.
Padre, tem atividade da Pastoral da Saúde esse final de semana?
Isso, no domingo estará acontecendo a Assembleia Diocesana da Pastoral da Saúde. Então, será eleita uma coordenação para a Pastoral da Saúde. E, então, aqueles que participam, fazer inscrição, participar da Pastoral da Saúde nas paróquias, fazer inscrição e estar junto lá também nesse domingo na sede da Pastoral Antialcoólica, das 8 até as 16 horas.
E para fechar o quadro de notícias, a gente vai comentar um pouco aqui sobre o mês de outubro, que estamos vivendo aí o mês missionário. Já tradicionalmente, esse mês de outubro é tratado com dedicação às missões e vamos falar aí um pouquinho sobre o que motiva esse mês, né? Bom, esse ano o tema dessa campanha missionária é Ide da Igreja Local aos Confins do Mundo e tem como lema a mesma frase que já estamos escutando aí bastante durante este ano, que é Corações Ardentes, Pés a Caminho. E você aí das comunidades, você que interage com a infância e adolescência missionária, tem algum conselho missionário na comunidade além do CMPP, né? Ou através do CMPP, já deve talvez ter tido acesso aos subsídios, materiais de oração que estão sendo distribuídos durante esse mês de outubro. Para você que quer saber mais sobre como vivenciar esse mês missionário, pode passar aqui no site da Diocese, onde tem o link para esses materiais, ou diretamente no site das Pontifícias Obras Missionárias, as POM, que tem todo esse material. De repente você quer fazer um encontro aí para o seu grupo bíblico de reflexão, quer aprofundar o tema do mês missionário, encontro do grupo de jovens, encontro do ECC e quer trabalhar sobre o mês missionário, aproveite esse conteúdo que está disponível para ser utilizado. E lembrando também que no dia 22 de outubro é celebrado oficialmente o Dia Mundial das Missões e as igrejas de todo o mundo fazem suas doações para colaborar com o Papa em seus projetos de missão. No ano passado, né, para conhecimento, a Igreja do Brasil arrecadou mais de 7 milhões de reais em recursos na coleta desse Dia Mundial das Missões. Então, já tenha em mente também que esse ano, sempre, né, no mês de outubro, nesse Dia Mundial das Missões, acontece essa coleta especial que é destinado para essas obras de missão. E contando um pouco do que a Diocese está fazendo esse ano, nós já tivemos aqui, está no site da Diocese, com vários detalhes, um projeto missionário que aconteceu, ainda era setembro, né, era dia 30 de setembro, mas já motivado pelo mesmo missionário, que foi uma missão comarcal dos grupos bíblicos de reflexão em São João do Itaperiú. Foi no dia 30 de setembro, e a partir aí da movimentação dos grupos bíblicos da comarca São Francisco do Sul, eles fizeram aí visitação às casas da paróquia lá de São João do Itaperiú. Esse processo teve, né, um primeiro momento de formação e depois visitação às casas, né? Foram mais ou menos 50 casas visitadas naquele sábado passado, né? O sábado de chuva ainda, mas os missionários foram fiéis aí e foram até o encontro das famílias.
E teremos no dia 21 e 22 também chamada Missão Diocesana, envolvendo de modo especial os coordenadores de CMPP, o pessoal do IAN, e a visita acontecerá, a missão acontecerá onde? Na paróquia, então, São Francisco de Assis, no Ademar Garcia. De modo especial, já foi enviado um link para os coordenadores das paróquias estarem participando. Mas você que está nos ouvindo pode estar rezando por esse momento, também incentivando. E ali a chegada acontece a partir das 17 horas. Na comunidade tem a missa de envio e propriamente no domingo que acontece a visita das casas ali na paróquia São Francisco de Assis também, hein?
Do bairro Ademar Garcia.
Isso.
Aniversariantes da semana.
Começando a nossa lista de aniversariantes dessa semana, no dia 9 de outubro comemora mais um ano de vida o padre Edmilson Conzatti, ele que é da Divino Espírito Santo do Costa e Silva.
No dia 8, completa mais um ano de vida o diácono Jorge Luiz Correia, da paróquia São Francisco de Assis, do bairro Espinheiros.
No dia 11 de outubro, comemoram o padre Gilson Siqueira, da Diocese de Garanhuns, em Pernambuco, e também o diácono Flávio Rodrigues de Andrade, da paróquia Cristo Ressuscitado de Joinville.
E temos três aniversariantes de nascimento no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora. Então, são eles o padre Antônio Três Júnior, que é da paróquia São Cristóvão, em Jaraguá do Sul, o padre Carlos Marcos Nicolodelli, que é da paróquia São Sebastião, também de Jaraguá do Sul, e o padre Vanderlei Kreisch, que é pároco da Nossa Senhora Aparecida de Jaraguá do Sul. Então, lá a comemoração é pela padroeira e pelo pároco também.
Sim. No dia... Agora, aniversariantes de ordenação, nesse dia 11 de outubro, o padre Mário, da São João Batista do bairro Fátima, e também no mesmo dia, comemora mais um ano de ordenação, o padre Sérgio da Silva, de Jaraguá do Sul também, né, igual a gente está falando aqui.
Bastante aniversários bastante em Jaraguá do Sul.
Da paróquia São Judas Tadeu.
E no dia 12, temos aniversário de ordenação do padre Jorgão, pároco ali da paróquia do bairro Comasa. Então esses aí são os nossos aniversariantes da semana.
Parabenizando então todos os padres e diáconos que celebraram o dom da vida e também o dom da ordenação. E também a você que está nos ouvindo, está celebrando o seu aniversário de vida e está celebrando o seu aniversário de, quem sabe, casamento. Deus abençoe a todos e conceda muita saúde, paz e felicidade. O nosso programa está chegando ao fim. Desejar para você que está nos ouvindo, quem sabe esse programa está sendo transmitido antes do almoço, então um bom almoço a você, um bom dia também, um bom final de semana. Na verdade, a gente não diz bom final de semana, a gente diz de modo especial um bom domingo. Domingo é o dia central desse encontro com o Senhor. Inclusive, a gente falou isso, que a gente deve participar nas missas aos domingos e também festas. E por isso já desejo um bom domingo a todos. passo a palavra, então, à Júlia, à Carol e ao Eduardo para seu recadinho final.
Agradeço a todos os ouvintes por acompanharem mais uma edição do programa Vida Pastoral. O bloco de aniversários já foi, mas aproveito para desejar um feliz aniversário nessa semana, né? Ao meu sogro, que faz aniversário neste domingo, dia 8, e também ao meu namorado, que faz mais um ano de vida no dia 12 de outubro. E, né, aproveitando já a deixa do dia 12 de outubro, lembrar que a gente celebra neste mesmo dia o Dia de Todas as Crianças, né? Então, um feliz Dia das Crianças ao meu irmão, principalmente, que eu sempre falo isso no programa, mas sempre é bom lembrar que ele faz todo mundo voltar a ser criança. Então, que a gente nunca deixe morrer isso que tem dentro da gente. E, então, desejo uma ótima semana a todos vocês. Essa semana que, pra muitos, também se torna um pouquinho mais curta, né? Como temos aí um feriadinho no meio. Então, que possamos aproveitar da melhor forma possível. Uma ótima semana a todos e obrigado por acompanharem o programa Vida Pastoral.
Desejo a todos uma ótima semana também. Infelizmente, a gente já sabe que é de chuva aqui em Chuville, mas a gente se prepara o casaquinho aí, também como a gente sempre lembra de ajudar quem precisa nesse momento, pode ser que aconteça algum probleminha, então, com algumas casas, então sempre ajude quem precisa, quem está precisando e quem um dia pode ser a gente, né, então é sempre bom estender a mão para um dia ser estendido. Até o próximo programa. Lembrando que você pode ouvir o programa Vida Pastoral no YouTube e no Spotify. É só procurar por Vida Pastoral ou Diocese de Joinville.
Hoje eu fiz até uma pauta aqui pra mim dos recadinhos finais.
E vai ter o sininho, né, da Salesianidade.
Fazia, acho que um mês que eu não falava, né?
Mas a gente sempre falava por ti.
É, mas só pra lembrar e deixar um abraço. Para que esse último final de semana aconteceu o segundo acampamento da AJS, da Articulação da Juventude Salesiana. Então, foi um momento bem bacana aí de encontro com os jovens, de vivência mesmo, né? E também, nos momentos de oficina, os jovens puderam conhecer um pouco mais sobre exemplos de vocação a partir de santos e representantes da família salesiana. Mas esse era só um recadinho básico, né? Tem alguns outros também. Foi dito sobre Dia das Crianças. Talvez dê tempo ainda, né? Ou nunca é tarde para você, de repente, ajudar em alguma arrecadação de brinquedos, né? Pode ser que ainda você possa fazer a diferença na vida de alguém com um gesto simples. Tem diversos tipos de ações, né? Que arrecadam aí brinquedos e fazem ações com crianças, né? Geralmente aí na sua paróquia pode ser que tenha alguma ação da pastoral da criança, da ação social da sua paróquia. Tem também aí veículos de comunicação também fazendo essas arrecadações. E pensando nesse âmbito de ajudar ao próximo, como a Carol disse, a preocupação com a chuva, né? Estamos gravando o programa na quarta-feira, mas a gente sabe que a previsão para os próximos dias é de continuar um tempo chuvoso. Então, no sábado que você está nos escutando, pode ser que já tenha chovido muito mais do que até na quarta-feira. Então, estejamos de corações abertos para ajudar ao próximo. E amarro com minha última mensagem aqui. Esse final de semana, não sei onde eu estarei ainda, mas porque a princípio, além de eu trabalhar na Cúria, coordenar a PASCOM na Diocese, também coordena a PASCOM no Regional, e esse final de semana temos aí marcado o Encontro Regional da Pastoral da Comunicação em Rio do Oeste, mas a previsão de chuva está ameaçando a realização desse encontro. Não sei se eu estou em Rio do Oeste ou se eu estou em Joinville, mas ficamos em sintonia aí com a Pastoral da Comunicação de todo o estado de Santa Catarina e também rezando pelas pessoas que eventualmente possam estar sofrendo com as chuvas, enchentes, não só em Joinville, mas também em outras regiões do estado. É isso, acho que falei tudo que eu tinha para falar e um bom final de semana a todos, uma boa semana também.
E se você que é jovem que está escutando então a rádio nesse momento, o convite especial você é participar conosco no dia 29 de outubro, lá na Arca da Aliança do DNJ. Então, faça inscrição, organize desde já também o seu grupo de jovens, convide mais um. Eu não participo do grupo jovem. Vem igual participar do DNJ na Arca da Aliança, começando às 8 horas até às 18. E E também, eu não sou jovem. Mas então, reze, incentive, convide um jovem a estar participando desse momento tão importante, que é o Dia Nacional da Juventude, celebrado na nossa diocese, no dia 29, agora, então, repito novamente, na Comunidade Mãe Arca da Aliança.
E lembrando também, todos os jovens, continuando o convite do padre, a acompanharem as redes sociais da diocese, mas principalmente as redes sociais do setor juvenil, que lá, ao longo de todas as semanas, ao passar dos dias, serão divulgadas mais informações sobre o DNJ, quem vai estar presente, informações complementares, digamos assim, para deixar o dia ainda mais rico, de todo esse acolhimento. E como o padre falou, se você não tem um grupo, mas você quer participar, pode ter certeza que você será muito bem acolhido por todos os jovens que estarão no DNJ. E nós estaremos por lá também.
Agradecendo a todos que rezaram conosco, que nos acompanharam, que Deus abençoe a você e sua família e conceda também um excelente domingo. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.
Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Produção, Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.